Então vamos.
Três, dois.
Todo mundo tá preparada? Ninguém tá todo mundo mastigando? Quer dizer, não tá
Não, tô
mastigando?
assim. Uhum.
Parei. Olá. Olá, eu sou a Erika Ramírez. Seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Passa um café.
Abra um vinho.
Ou só respira fundo.
E venha se sentar na mesa com a gente.
Ah, ficou ruim o meu só respirar fundo.
Ah, eu
Pode ficar melhor.
gostei.
Então
Vamos fazer
tá.
de novo.
Mari, você pode fazer um. Ou só respira fundo. É
Isso.
ruim que corta, né?
Era o que eu queria fazer, só que aí
Ah,
eu
boa.
fiz um
Tá.
Bob Esponja com as calças rasgadas.
Olá, eu sou a Erika Ramírez. Seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Passa um café.
Abra um vinho.
Ou só respira fundo.
E venha se sentar na mesa com a gente.
Vai, me diz. Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Bom, então eu vou começar. Então eu vou
Vai, vai, vai.
começar. A gente está de
Isso,
volta.
vamos.
A gente está de volta. Quero agradecer aos ouvintes pelos pedidos de retorno, porque é isso. Somos um sucesso. Eu fui
Modéstia à parte.
reconhecida na rua. Eu quero começar pontuando essa situação. Em pleno Itaim Bibi, plena Joaquim Cachoeira com a Rua Iaiá. Eu fui reconhecida. Tipo, oi, você é a Érica do Tetas na Mesa? Eu sou!
Uau.
Sou! Ó, me arrepia. Me arrepia de lembrar, sério. E eu já fui abraçando a pessoa e ela nem queria tanto contar. Tipo, ela não pediu. Então, você que me parou na Rua Iaiá, João Cachoeira, desculpa. É porque eu realmente me emocionei.
Mariquinha, mas ela te reconheceu fisicamente ou ela ouviu você falar?
Não, eu não sei se foi minha voz, porque obviamente eu estava falando, né? Estava
Ah,
falando
sim.
alto, né, com colegas do meu trabalho. Então não sei se foi, eu acho que foi a voz, porque ela até falou assim: eu reconheci a voz, porque eu estava falando loucamente, estava indo para o happy hour, inclusive, né? Já tinha
Estava
acabado,
feliz,
né, o
claro.
expediente, indo para o happy hour,
O melhor momento do
na
dia.
vida real, exato. E aí fui reconhecida na rua, gente. E foi incrível, abracei a pessoa, exagerei, né? Claro, não queria largar ela, né? Mas é isso, Tetas é um sucesso e por isso que a gente tá aqui, não é
Eu fui
mesmo?
reconhecida também, fui atender
Foi.
uma pacientinha e a mãe dela me reconheceu. E eu fiquei um pouco envergonhada porque eu fico lembrando que ali eu tava como profissional. E de repente eu fico pensando tudo que a pessoa escutou, todos os
Sim.
palavrões que eu disse, enfim.
Todas as barbaridades que a gente.
Todas as barbaridades, mas
A
deu
triste
certo.
realidade da nossa vida.
Não fui demitida. Aliás, um beijo para você que me reconheceu e deu tudo certo, não desistiu de mim como fisioterapeuta.
Validou, né? Reconheceu, inclusive, como profissional. Que fantástico, nossa.
Se não é para isso, né? Para que que a gente grava esse podcast?
Pois é, né?
Imagina.
Não, se não é para alcançar esse sucesso, né, no Brasil e no mundo.
Nacional, internacional.
E como que tá as novidades, né? Porque, querendo ou não, né, parece que foi ontem que a gente tava aqui, a gente chegando assim com a maior cara de pau. E
Isso que a
aí, galera? E aí,
gente é bem cara de pau, né?
sumida? A gente fez aquele negócio, como que chama? Ghosting? Quando o cara some, a pessoa some dele.
Nossa, a gente deu muito de heterotop agora dando
Muito,
ghost,
né?
chegando com a maior cara
Oi,
de
gente, tudo bem?
pau. Como vocês estão? Nossa,
Eu sou a Érica, eu sou a Mari
incrível.
Bates e eu sou
É.
E aí,
Eu, e
já
aí,
tem
como
gente
vocês
que é um ano
estão?
e meio.
Um ano e meio, um ano
Sabe o que é
e.
pior? A gente não só tá
E aí?
voltando, sem justificativa, a gente ainda vai pedir para as pessoas apoiarem a gente. Ou
Não,
seja,
é
não é só isso.
básico. Não, não é só isso. Calma que. Não, ainda vem.
Ainda tem que pagar o jantar.
É o
Onde quer que pague a
clássico.
gravação já vai ajudar se isso acontecer.
Exatamente. Mas conta das novidades, o que que tá rolando na vida de vocês nesse ano e meio? Mais alguém separou? Mais alguém? Você vê que eu tô, como sempre, né, com otimismo, sempre em alta. Ou vocês continuam casadas? Como é que tá?
Quer falar, Mari?
A Tá quer falar por último.
Nossa, rolou um silêncio constrangido.
Ai,
bom, continuo casada, inclusive, com o maior apoiador do Tetas.
Exatamente.
Vocês podem ter. O que mais? Sou mãe de dois agora.
Uhum.
Que mais? Muitas águas. Eu achei que minha vida, do dia que a gente parou Tetas pra frente, minha vida simplesmente virou de cabeça pra baixo. Falei, cara, nunca devia ter parado Tetas. Deve ter sido isso. Perdi meu pai, meu filho ficou internado na UTI, não sei quantos milhares de dias que eu ainda tô tratando isso até hoje. Mas outras coisas boas também vieram. Estivemos juntas mais vezes, não tanto quanto eu gostaria, mas foi bom tê-las. Aniversário do Oliver, outro churrasco da posse que eu convidei, mas só metade veio. Enfim,
nossa,
Lula presidente de
Lula
novo.
Lula presidente, isso que eu ia falar. Nossa, voltamos com Lula presidente. É.
Então, devagar as coisas no eixo. Eu não tenho tantas novidades, mas continuo casada, assim. Se é essa fofoca.
É. Não sei por que eu puxei por esse assunto também. Não sei.
Ué, por que será?
Sei lá.
O mundo pede separação.
É.
Não, brincadeira.
Eu continuo também.
Também, tá firme aí também.
Aos trancos e barrancos. Olha, também, né? Eu tava pensando quando foi a última vez que a gente gravou. Foi logo depois que a minha mãe faleceu, o pai da Mari faleceu.
Sim.
O seu pai já tinha falecido, né, Mari, quando a gente gravou?
Sim. Já.
Que foi próximo, as nossas vidas andam bem próximas, assim.
Tava todo mundo grávida, né? Ninguém tinha
Estávamos
nascido ainda, né?
É verdade. Aí Bento nasceu. É, agora ele tá com um ano. Ah, 4 meses, acho, né? Enfim.
Olha um que bom ter o segundo filho, né? Não lembra mais a idade.
Imagina.
Nasceu 2020. Ai, Bento. É, tá com 1 ano e pouco. 1 ano e 5, acho. Enfim. E o Oliver da Mari.
Oliver.
Que tá 2 meses e pouco depois, né, Mari?
Tatá é madrinha do Oliver, a Eriquinha é madrinha espiritual, ainda que ela não queira aceitar, mas ela é.
Que ele é
nosso
o Arianjinho.
Arianjinho.
E ele tem uma conexão com a Eriquinha de datas, de sonhos, de tudo, né, Eriquinha? Lembra do sonho de 2 horas e não sei o que lá, e ele nasceu às 2h36?
Sim.
É verdade, a Eriquinha é sensitiva, né? Ela não gosta de admitir,
mas
ela...
Eu sou a Márcia sensitiva.
Você é a Márcia sensitiva, amiga. A Eriquinha é sensitiva. Enfim, aí eu não satisfeita, né? Com a loucura da vida. Mãe de dois, aí voltei a trabalhar... Fiquei 1 ano sem trabalhar fora, né? Mas enlouquecendo dentro de casa, com criança e tal. Voltei a trabalhar há poucos meses. E aí eu fui lá e fiz o quê? Mais um nenê! Tô
atrasada, gente!
Olha
aí,
novidade!
Uma bom, novidade. Manteve a vida sexual em dia. Olha que bom.
Veja
mais
só.
Mais ou menos em dia. Ela transou, não que ela tá transando.
Isso, pra gente ter bebê, basta uma vez, né? Então...
Basta uma vez.
Todo mundo falou, ontem a gente contou pra alguns amigos da faculdade, falou, meu Deus, mas gente, vamos ter que separar vocês de casa, que vocês estão demais. Não, gente, calma. Sei que parece que nossa vida sexual está agitadíssima, só que não. Enfim, só que eu acho que a gente é bem assertivo. Era você.
Vocês são muito eficientes, né?
Muito eficientes. Porque muito eu ainda eficiente. Amamento bem, tô agora desmamando. Mas, enfim, voltei a menstruar super, super desregulado, assim. Bento tinha 6 meses, a primeira vez que eu menstruei. Sei lá, de lá pra cá eu menstruei, tipo, 5 vezes. Sei lá, muito desregulado. E aí eu não tava
falando
sério.
Daí explicando que ela não transa. É, porque eu amamento, e aí a menstruação atrasou. Tá bom, tá?
Aí, sei lá, nesse período eu transei algumas poucas vezes. Mas, enfim, não sei como, em algum dia muito fértil... Que algum coito interrompido não foi tão interrompido assim. Porque era esse o método. Então, assim, né? Somos adultos, a gente confessa que, né? Todo mundo fala, nossa, mas assim, você esperava. Enfim, não era planejado pra agora. Afinal, esse bebê vai nascer no final do ano. antes do Bento fazer 2 anos, né? Então é aquilo, me desejei sorte, saúde, qualquer coisa.
Eu já, inclusive, me ofereci para adotar, é assim, sabe?
Tá querendo.
Eu tô querendo, porque assim, pra dividir mesmo, né? Dividir a vida em nós, pra ficar certinho, ficar equilibrado.
Tá aqui, 3, 2, 1, imagina.
E vocês lembram que a gente fala que as coisas acontecem na vida da Thaís e 3 meses depois acontece na minha, né? Mas a gente já fez as contas e já não aconteceu, gente. Um ciclo foi quebrado na hora mais maravilhosa.
Melhor hora. E é isso, gente. Vambora, né?
É muita novidade. Nossa, é uma montanha russa de emoções, né?
Solta as palmas aí, que a gente teve corajosa mãe de 3.
Mãe de 3 filhos.
E assim, né, gente? Eu descobri a gravidez tardiamente, óbvio. E nesse meio tempo a gente se encontrou. A Eriquinha achou que minha barriga tava crescendo de gases.
Contar a história.
Mas era um bebê.
E o corpo e não conseguia disfarçar.
Me julgou.
Não consegui, gente. Eu tive o olhar julgador.
Me julgou minha barriga.
A gente meio que cobriu todo mundo junto. A gravidez, ela tá, inclusive.
Sim,
ela.
Inclusive
ela
mesmo.
Bebendo comigo.
Tomei vinho, amado, loucamente.
E no dia seguinte, ela estava descobrindo que estava grávida.
Ai, gente, é isso. Pela. E assim, eu tava aí a Maria Flor, quando a gente contou pra ela, ficou chocadíssima, chorou pra burro.
Eu ia perguntar, chorou?
Chorou super. Porque eu acho que antes do Bento nascer, ela tinha idealização de, ah, quero ter um irmão, sim, fofinho, sim, pra te brincar e ver, né,
um
viver
irmão,
a vida.
Né?
Um irmão.
Exato.
Só que a Eriquinha mesmo, sabemos, nós todas aqui,
veio
irmãos, né?
Toda a falta que vem, né? Quando vem o
segundo
irmão.
E aí ela falou, tipo, que é legal, mas nem tanto, né? Legal, mas é meio chato às vezes. E aí, então, tipo, pra que outro? Quando a gente contou, ela chorou, ela ficou em choque. Ela não queria, vai ser grávida. Não quero outro irmão. E ela falou exatamente isso. Eu já divido, tadinha, tudo com o Bento, vou ter que dividir com mais um. Enfim, passado. Aí eu tava sempre assim, sem rumo. O Fernando ficou lá conversando com ela por umas horas. Passou no dia seguinte, ela já tava lá conversando, contando pra todos os amigos da escola. Óbvio. E aí essa mãe da escola falou, nossa, Thaís, cara, é impressionante, porque hoje em dia poucas pessoas têm mais de 2 filhos, né? Inclusive, na sala da Flor, tem mais filhos únicos do que crianças que têm um irmão, ou que tem 2 irmãos, só tem um menino. E agora a Maria Flor que vai ter.
Por isso que a gente tem que passar a periquinha mesmo.
Passa, gente, passa. Que, né, quem já, né, já tá criando um aqui, já bota outro aqui no...
Já vai, mas começa tudo de novo.
Ela tem experiência, ela tem 2 gatos, meu.
Sim.
Mãe de pet também, é verdade.
Mãe de pet, mãe de planta, mãe de pet. As plantas já estão amarelas, então, sabe, eu já tô, tipo, sabe...
A boca do gato foi comida de tarta.
Exatamente, o gato, tava mostrando pra Mari aqui, coitado, um bafo que, sabe...
Não é tártaro, é gengivite, é bactéria mesmo.
É, bactéria, tipo, não vai no veterinário também, ou é só o Francisco que tá com mais chance
ali,
de sobrevivência,
né,
aqui.
Ali
que
com a
também,
dor de cabeça,
dor de cabeça, e eu, vamos segurar mais um pouquinho, né? Porque não dá tempo. Leva no médico, né? Porque é o trabalho ali, né? Que, olha, tem que manter um emprego aqui pra pagar aluguel.
Ai, que
então...
bebê. Essa Eriquinha, gente. Vocês estão vendo pessoalmente. Gente. Francisco tá sujo, tá frio, tá não sei o que lá. E cobre, e cuida,
fofa.
E corta unha. E abraça, nossa, porque ele cai, e beija, e fica... Não, não é isso, né?
Francisco é...
Toda que... trabalhada na parentalidade, isso, positiva.
Ela é. É, sim.
E paciente. Fala com essa vozinha com ele, né, Eriquinha?
Mas não sei, não sei. Eu acho que eu sou... Mas meu lema é impaciência. Eu não sei o que acontece. É porque eu sou muito impaciente. Aí, às vezes, quando eu sou muito impaciente, aí eu recuo, sabe? Eu me sinto culpada, aí eu sou paciente. Então, eu e o Francisco, a gente tem essa...
Dinâmica.
Essa dinâmica meio maluca, né? E a gente é isso, né? Os opostos, né? Opostos complementares, né? Mas vai funcionando, vai...
O que ele é mesmo? Ele é Libra?
Libra.
Libra, né?
Eu, Áries, ele Libra, então a gente vai assim na nossa loucurinha, né? É os dois grudinhos, de repente os dois estão brigando, mas estamos indo, estamos seguindo também nessa vidinha louca. E eles cresceram, né? Inclusive, esse é o nosso tema. Inclusive, esse é o nosso tema de hoje. Porque eles cresceram e com isso as coisas melhoraram e muito, inclusive. Mas também outros desafios chegaram. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas como a Mari bem lembrou, a gente também vai pedir, né? Porque todo mundo pediu pra gente voltar.
Todo mundo, até o pessoal fora do Brasil.
Exatamente. Mas, realmente, precisamos falar sobre o Catarse. E porque não, o Spotify ainda não está patrocinando a gente, galera. Não viramos exclusivos. Então, é o único jeito. Realmente, assim, graças à nossa perda de memória, a gente teve um restinho de saldo lá que a gente não sacou, não gastamos com as nossas blusinhas. Então, graças a esse saldo, vai rolar esses próximos episódios, mas a gente não sabe também o quanto vai durar, né? Quantos episódios a gente vai conseguir fazer. Então, voltem, por favor, vocês têm que voltar. Entra lá no catarse.me/tetasnamesa. Tem que abrir a carteira mesmo agora, dá um pause, porque vocês vão esquecer que eu conheço, todo mundo tem essa falha de memória igual a gente. Então, pega o cartãozinho de crédito, entra lá no site, faz o login, vai ser um saco, você esqueceu a senha. Eu sei, porque a gente tudo esqueceu a senha aqui também. Eu não lembrava da senha do Catarse, não lembrava da senha do Instagram, não lembrava da senha do e-mail, do Tetas, foi um horror. Então, faz isso por nós, por favor, senão não vai rolar mais episódio. A gente precisa desse apoio. É, cadastra, faz tudo direitinho e assina lá. Pode ser aqueles R$5 mesmo, gente. É, contribui com um pouquinho, porque junta todo mundo e a gente consegue pagar o nosso querido editor, que apoia a gente nesse
continua
trabalho.
Continua sendo o mesmo, Ike. Muito
continua
obrigada,
sendo o Ike. Ele não desiste da gente, igual vocês, a gente sabe disso. Mas precisa desse dinheirinho básico aí para pagar hospedagem, edição. E sem ele, a gente não consegue. Então vamos animar o Catarse de novo, porque ele ficou caidíssimo. Ele tá ali caidíssimo. E a gente tem uma meta pessoal que a Mari vai explicar. É a nossa meta.
Nós vamos nos comprometer publicamente aqui, até para a gente ter também uma meta nossa, de fazer um encontro no bar, por enquanto, né, com as pessoas que puderem comparecer, que sejam de São Paulo, do estado de São Paulo, ou assim, quem quiser pegar um avião lá de Portugal e vir para o nosso encontro.
Canadá.
Nossa, Canadá vai ser super bem recebida, claro. Mas enfim, faremos o nosso encontro no bar quando chegarmos novamente a 50 apoiadores, apoiadoras, apoiadores. Então vamos lá, esse é o nosso compromisso público aqui.
Vai ter encontrinho ao vivo.
Vai ter encontrinho.
E a gente não vai sumir até lá, hein? Prometeu.
Não
vamos sumir novamente.
Principalmente.
Estamos tentando.
Sim. É, gente, vocês têm que ajudar também, né? Não demora tanto, porque senão o saldo vai acabar antes. É, sabe? Vamos fazer as coisas se alinharem aí. Ajuda o universo. Não demora, né? Ajuda o universo, é ótimo. Porque isso. É isso.
Me ajuda a te ajudar.
Roda girar. Me ajuda a te ajudar. É, me ajuda a fazer essa roda girar aí. Então, olha, voltem mesmo, por favor, que aí a gente faz esse compromisso de ter encontrinho ao vivo aqui em São Paulo. É happy hour, cervejinha e altos papos quando chegar esses 50 apoiadores. Novamente,
apoiadores não cabe, né, na linguagem neutra, porque é, já putz, é apoiadores.
É, ficou, né? Sem graça, que saco, né?
Eu tentei também, não fluiu.
Todo lugar ao mesmo tempo. E aí, fica aí esse compromisso aí com a gente, tá?
Vamos então, voltar, galera.
Voltem.
Vai, me diz. Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
E aí as crianças cresceram, né, gente? Cresceram.
Todos com 7 neste momento.
Todos.
Não, Francisco
ainda
não.
Francisco vai fazer 7 em outubro, é verdade.
É, Francisco faz 7 em outubro só. Mas ele acabou de cortar o cabelo igual o Thor Ragnarok.
Quem é esse,
Aliquinha?
Gente, quem é?
Ah, é que o Francisco, gente, ele é todo do cinema e da... E aí eu também, né, amo essas coisas de herói e tudo, né? Por que será, né? Então a gente assistiu todos os filmes da Marvel, desde o primeiro, de 2008, do filme do Hulk. E eu e ele maratonamos todos os filmes da Marvel, tipo... A gente já fez isso com Star Wars, já fez isso com Jurassic Park. Eu fico colocando todos os filmes que eu gosto pra ele assistir, né? Desde, sei lá, dos 3 anos a gente faz isso. Excesso de telas? Não, não, imagina.
Aí não.
Aqui não, excesso de telas? Não.
costela.
Cultura,
costela.
Arte. É, aqui é cultura, é arte. Claro. Sétima arte. Aí tem um dos filmes do Thor, que é o Ragnarok, que aí é quando... Você já sabe o personagem do Thor, que é um cabeludo, fortão, bonitão?
Do martelo.
Do martelo.
Estou dando Google neste momento.
Gente, a Thaís é tão Waldorf que ela não sabe quem é o Thor.
Não, nem é por isso, é só porque, né?
É, sim, você é a clássica Waldorf. Mas aí só sei que o Thor é um cabeludo e ficou cabelo curto. Aquelas que já dá o spoiler para todas as mães Waldorfs que estão nos ouvindo. Então, o Francisco agora ele tá a criança boy padrão, sabe? A criança boy padrão, com
o
cabelinho na régua.
É um loiro.
Cabelinho na régua com risquinho, sabe?
Ah, ele fez o raio do lado?
Fez o raio.
Acabou. Aí pra mim acabou.
Ele fez o raio.
Foi com você que eu tava zoando no dia que a gente se encontrou, só falta fazer o raio aqui do lado. Foi. Sei lá.
Puta que pariu, ele fez o raio,
fez
gente.
O raio.
Ele fez o raio.
E o pior. Perdemos
o Francisco e eu gostei do raio.
Ah, não!
Filho, tá igualzinho o Thor Ragnarok, porque eu só conhecia esses Marvels, assim, só por cima. Eu não tinha assistido a saga completa, sabe? O universo Marvel todo. E aí eu caí de amores e sou fã agora de todos. É isso, gente. O filho cresceu e tô aqui assistindo, sabe, universo Marvel, gostando dos heróis, apoiando o filho fazendo raio no cabelo.
E
chegamos
é muito
nesse
bonitinho
ponto.
Que eles
chegamos
tinham
nesse ponto.
Vontades, né?
Sim.
Já tem muitos argumentos para as vontades que fazem sentido e já não são mais aquelas vontades tão transitórias. Apesar que o Martim, né, geminiano, é bem transitória a vontade dele. Uma hora ele tá no balé, outra hora ele tá no vôlei, outra hora ele não quer mais nada. Mas,
ah,
enfim.
O Francisco também, libriano, né?
É um pouco.
Muda bastante, mas...
Um pouco Ruth e Raquel, né?
É. E pede muito minha opinião nisso, né?
Ele pede?
Eles vão mudando... A personalidade vai ficando muito... A mostrada, né, deles, assim.
Total.
Cara, não, que desafio, velho. Que tá, pra mim tá sendo muito... A Flor fez 7 já, mas essa fase do 6 eu achei uma das piores até hoje, da minha maternidade. Agora algumas coisas melhoraram, outras eu tô achando que piorou. E aí ela, assim, eles estão ficando cada vez mais eles mesmo, porque eles são, né? Até tava vendo hoje de manhã um vídeo no Instagram. Acho que foi o Instituto Alana que postou, mas é de um professor, enfim. E esse professor tá falando, meu, é um grande engano a gente achar aquela história, né? Que os filhos, quando nascem, são uma página em branco, né? Ou uma máquina que a gente vai moldar e para preparar para a vida adulta e tal. Não, eles são seres humanos, né? Que já... Claro que muita coisa é influenciada, assim, pelo externo. Só que eles são pessoas, né? E a infância é já uma vida inteira, assim, né? Não é um preparo para a vida, enfim. E aí, como é desafiador lidar, como em qualquer relação, né? Com algumas pessoas a relação flui, né? Mas facilmente, com outras não. E faz parte, né? Por conta da personalidade, da criação, das escolhas daquela pessoa. E aí, quando isso é com seu filho, dentro da sua casa, criança, que até então a gente tem aquela ilusão, e ok, eles são crianças, né? Imagina maiores, mas essa ilusão, assim, que a gente controla, né? Alguma coisa. Nossa, muito desafiador, porque eu e a Flor somos muito diferentes também. Érica, eu tento ser muito empática com ela, com toda a sensibilidade dela, ufa. E ela também vai se tornando uma garotinha bem padrão. Só pra te pagar a língua, Erika.
Só, gente.
Super, ela é muito sensível. Ela gosta de ser ela é toda vaidosa. Ela, enfim. Claro, muita coisa ainda vai mudar, né, na vida deles. Mas, então, eu achei essa fase dos 6 anos, gente, assim, é uma grande facilidade e autonomia, assim, eu acho, né? Que eles vão tendo cada vez mais. Principalmente quando a gente tem os bebês, né? Então... Essas coisas todas de tomar banho sozinho, faz cocô sozinho, fica tentando às vezes dormir sozinho, enfim. Tem tudo isso, que é muito bom realmente, mas tem essas outras coisas, assim, que eu, enfim, achei bem desafiador. Já começa a dar umas respostas, a virar os olhos. Porque é isso, do mesmo jeito que a gente fica enjoado deles e com preguiça deles em algumas coisas, eles também ficam da gente, tipo, ai, mano.
Muito,
enfim.
Muito. Porque essas respostinhas mal criadas é o auge.
Eu tenho percebido muito agora, nessa fase, acho que tem ficado claro pra mim. Eu tenho falado muito também isso na terapia, na análise. Até foi engraçado que eu comecei recentemente na análise a falar da minha profissão, né, umas crises profissionais e tal. Daí ela fez um comentário muito interessante, minha psicanalista. Ela falou assim, é que é a primeira vez que a gente tá falando, né? Pela primeira vez a gente tá tendo a oportunidade de falar de profissão, porque até então era só maternidade. Eu falei, caralho, isso é muito sintomático.
Muito.
Enfim, não é que eu não tava trabalhando, eu já trabalhava antes, mas acho que o que pegava muito era isso, né? Parecia que não havia tempo de parar pra pensar na minha profissão. Era sempre muito en passant, porque a maternidade tomava tudo, né? Mas, enfim, o que eu tenho percebido nessa agora, assim, tá ficando claro pra mim que não é mais tanto sobre a minha... como que eu posso explicar isso? A nossa educação, os exemplos que a gente dá. Tem muito disso, tem, mas tá ficando cada vez mais sobre os desejos dele, sobre quem ele é internamente. Uhum. E é bem louco.
E as influências de fora, né, Mari?
Acho que sempre tem influência. Né? Nossa, dos amigos, das professoras, de tudo. E eu acho que eles vão se formando nesse lugar também, com influências, né? Então, sei lá, Martim adora gatinhos. E da onde que ele tira isso? Porque a melhor amiga dele tem gato e tal. Mas eu acho que tá surgindo muito uma personalidade, assim, sabe? Quem ele é mesmo. Então, vamos fazer isso. Não, eu não quero. Então, por exemplo, ele tá começando muito a não ir comigo nos lugares. E isso é um rolê foda, porque, eu preciso que você vá. Aí ele fala assim, me deixa dormir na casa. Outro dia ele queria ficar no aniversário de umas amigas da sala. E foi o dia que a gente foi se encontrar, que eu fui pra São Paulo. Não, me deixa, eu não vou perder o aniversário, me deixa. Aí ele começa a me dar as pessoas, me deixa dormir na casa da Ana, me deixa dormir na casa de não sei o que. Ela foi partir, tipo, como assim? Você é meu filho, né?
Sim, você tem 7 anos ainda.
Então, tipo, não, você vai ter que fazer algumas coisas comigo, assim, mas eu não gosto de fazer essas coisas com você, tá? Eu falei, meu filho, você acha que eu gosto de ficar indo em 799 festas de criança? Só pelo brigadeiro. O problema é que às vezes a gente vai e aqueles brigadeiros nada a ver.
Brigadeiro de tâmara, gente. Você me consome, hein?
Nossa, eu odeio quem chama doce que não é aquele doce, do nome de outro doce. Sim, tipo, sim. Uma enganação mental, assim.
E assim, sem julgar, porque eu já comprei. Assim, no aniversário de um ano da Flor, eram esses docinhos.
E o aniversário do Oliver, de um ano, que ninguém conseguiu comer o raio do doce que você tem.
Porra!
Horroroso!
O bolo lá, o Francisco provou, quase morreu.
Sem açúcar, sem lactose.
Quase
sem
felicidade.
Um horror. Ainda bem que a Mari tinha comprado docinhos de verdade.
Não, sim, mas o Oliver comeu um docinho lá de ticaracateca, sei lá o que é.
O Bento só pôs na boca e cuspiu, coitado.
Cuspiu, todo mundo cuspiu.
Enfim, eles já... Então eu falo pra ele, Martim, eu também não amo. Então é interessante que a gente... É legal, mas por outro lado também tá sendo muito desafiador. Queria falar, a gente já fala mais de igual pra igual, mas também não dá pra falar de igual pra igual,
exato,
né?
Exato, ainda... qual que é o limite do humano? Qual que é esse limite, cara? Porque eu às vezes me acho muito permissiva, sabe? Que eu falo, tá começando a chegar então a fase que eu tenho que começar... É isso que vocês estavam falando, não? Que eu sou, né? Que eu, putz... Sou ali, educação positiva, não sei o quê, né? Mas eu tô me achando meio boba, sabe? Tô achando que o Francisco tá me colocando pra trás. Porque, não sei, porque às vezes eu acho isso. Quando ele vem nesse papo comigo, assim, ele muitas vezes ganha, sabe? Porque será que não é a hora mesmo de colocar alguns limites? De tipo, não, peraí. A gente tá falando de igual para igual, mas será que é de igual para igual? Porque, peraí, você é o meu filho, eu sou adulta e eu sei
eu
o que...
Adulto,
nesse momento...
A gente tá sendo mais confrontada com isso, né?
A gente foi... a nossa geração foi educada de uma forma totalmente diferente, no geral... e aí agora a gente veio nessa onda da disciplina positiva, educação respeitosa, etc. Enfim, maravilhoso, só que eu acho que a gente ainda não achou, porque estão tentando, achou, né? Achar o ponto de equilíbrio ali. Então, às vezes, a gente escorrega muito de um lado ou outro. E aí, às vezes, parece que quando a gente coloca um limite mais firme, tipo, não, você vai sim. Ah, não quero ir na festa. Não, você vai.
Não quero pôr blusa de frio, sabe? Tá 5 graus. Não quero pôr blusa de frio.
Ah, não, aí a criança sabe, é o corpo dela, tem que respeitar. Mas...
é o corpo dela. Porra, aí é o corpo dela, ela vai ficar doente, eu que vou cuidar.
O antibiótico é o que eu vou ter que comprar, cara.
Exato. É, e aí, loucuras,
assim. A gente tem essa sensação, né, que... é verdade, profissional da saúde, tá?
Dá não, sim, é aquelas mães, né? Dá sim, eu sou mãe, eu sei que eu dá, que acha?
Não, amiga, é o choque térmico que baixa... dá. Mas não é o choque térmico que baixa a imunidade da, não, da pessoa, então, né? E aí pode ser que...
O frio aumenta o... Ah, gente, não vamos entrar, mas o frio aumenta o muco nasal e isso favorece o alojamento de vírus, então vamos lá, continua.
A gente acredita nessa teoria, que funciona aqui em casa. Não, mas é esse tipo de coisa. E aí, quando a gente coloca um limite mais firme, assim, vai colocar a blusa assim, você vai sair comigo sim, enfim. A gente se sente, tipo, autoritária, quase como se estivesse violentando, batendo na criança.
Sim.
Mas, primeiro, ela tem 7 anos, 6, enfim, 10, que seja... Mas não significa que a gente não ouve, né? Que a gente não... Tudo bem, filho, não queria ir porque não tem... A Flor é super, tá super nessa também. Ah, não tem nenhuma criança para brincar, não vou. E aí ela fica dando alternativa. Então deixa na casa da minha prima. Não, então deixa com a minha tia. Enfim, às vezes, esses dias mesmo, eu falei, filha, no domingo... Não,
então me deixa sozinha em casa, o Francisco fala.
Francisco já mais...
Francisco fala...
Não, o Francisco fala assim, então me abandona.
Adoro,
então me abandona, então me de... muito. Eu
e
falo
quando
assim,
o Albertinho falou
eu...
isso, Eric, eu me peguei falando exatamente igual a minha mãe. Enquanto você estiver embaixo do meu teto, daí pronto. Olha lá, dona Graça.
Mas às vezes...
O Francisco fala assim pra mim, você não me deixa mudar.
Olha.
Nossa, sabe? Então, assim, eu falei, porra, vai ser. Quem me ensinou essa merda de parentalidade positiva do caramba?
Tá.
Olha o que ele tá falando.
Que eu cheguei, né?
Exatamente.
Mas sabe o que, que eu acho, gente? É porque daí a gente acha isso. Quando a gente coloca um limite, é do tipo, isto é igual minha mãe. Claro, a gente não precisa falar igual as nossas mães, sei lá, do tipo, enquanto você morar embaixo do meu teto, eu pagar suas contas, vai fazer o que eu. Mas
eu não consigo falar
é sobre isso.
Jeito.
Não,
porque não fala isso, não me surge outra coisa pra falar.
Enquanto você for menor de idade, eu sou o responsável por você, pela sua vida, pelo seu bem-estar, enfim.
Ai,
pela...
Me falta uma tá sou... na hora pra eu poder falar com mais calma.
E assim, a Flor nunca falou ainda do me deixa em casa, mas ela fica dando 1 milhão de alternativas, até que ela fala, chega, você vai e ponto, porque eu quero, sabe? No sábado ela foi na festa junina das primas, depois dormiu na casa das primas, e eu combinei com ela, ó, eu vou te buscar às 10 horas da manhã, que tinha aniversário da amiguinha às 11 da manhã, e essa amiguinha é filha de amigos nossos. E aí tá, ah, tá bom, bem combinado, né, na hora de combinar é do jeito que você quiser. Aí à noite já me liga, do celular da minha prima. Ai, mãe, deixa eu dormir, ficar aqui amanhã o dia todo, eu não quero ir no aniversário. Filha, nós combinamos, eu não quero... E comecei assim, também. Dá ali 2 minutos, por favor, mãe. Aí começa uma choradeira na casa, na frente das outras crianças. Aí na hora eu falei, Maria falou, chega. Não vou discutir sobre isso. Ou você tem duas opções, te busco agora, ou te busco amanhã de manhã. Tá bom, desligou, tá, não sei o quê. Aí a gente fica naquela copinha, aí mandei um áudio pra minha prima. Falei, ai, prima, desculpa, tá? Você sabe como é que é, tá? A Flor deve estar chorando aí até agora, porque aí ela fica chorando muito. E tá, mas pra não ficar tranquila. Aí no outro dia de manhã, ela me manda um áudio, né? Do celular da minha prima. Mãe, por favor. Cara. E eu falei, você vai? Ai, mas por que que eu tenho que ir se eu não quero ir? Porque aí eles entram nesse questionamento.
Exato.
O que eu quero não importa? Filha, importa e muito. Mas nesse momento você vai porque eu quero que você vá. É um compromisso importante pra família. Porque eu acho que é isso. Tem coisas que a gente faz por eles. Tem coisas que eles vão fazer por nós. E tem coisas que é pela família. Tem que fazer. E aí, assim... aí eu, sempre que eu faço esse momento, eu questiono. Será que eu tô certa? Será que... Eu falo, meu, vambora. Não tô sendo violenta com ela. Mas, sabe... Mas é isso, eu acho que a gente ainda continua, somos ainda os adultos da relação, sim, né?
Sim.
É importante dar esse contorno que você tá falando, Erika, quando, sabe, acho que tem que, a gente ainda é responsável de dar esse contorno.
Eu acho que em alguma medida todas nós, não sei se todas, vai, mas pelo menos as pessoas que eu converso, as outras mães que eu converso, têm uma sensação de, será que eu tô errando, será... Porque eu acho que eu tava numa das tretas que eu tive com a minha mãe recentemente, que ela... É, a opinião dela, que eu devia agir diferente, blá, 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 em relação ao Martim. E eu falo, mãe, entenda, eu não quero fazer como vocês fizeram. tá tudo bem, vocês fizeram o que dava pra ser feito, não quero fazer. Mas eu lembro de ainda falar isso pra ela. Mas eu também não acho que a nossa geração também tá acertando. Só que assim, não achei o lugar, mas o seu é que não é, entendeu? Mas eu tava conversando isso com uma amiga também, uma sensação, esses dias, recentemente, assim, a gente tava com uma dificuldade com o Martim. Ele, de uma maneira geral, tá numa fase muito boa, é mais compreensível, ele tá gostando muito dessa fase de alfabetização, então ele tá cheio de novidades e tal, mas também com muitos argumentos e tudo, ele, não vou fazer, não quero, e eu tentando entrar na onda de, que a professora mesmo fala, eles já têm idade pra participar das coisas, né, então assim, ela falou que outro dia eu fui pedir pra eles varrerem a sala, tinha criança que não sabia nem pegar na vassoura, e a gente tem falado isso, uhum. Martim, participar, fazer, e é nisso que é uma treta aqui em casa tantas vezes. E aí eu tava conversando com essa minha amiga que às vezes parece que os sims que eu falo sim, porque assim, ah, não quero ficar só falando não. Eu falo sim e parece que piora, sabe? A sensação que eu tenho é isso que você falou, Eriquinha, que ele vai começando a pisar. E, uhum. E existe em mim, canceriana, uma expectativa de, bom, tô falando sim, deixei ele ficar na casa da minha amiga que não era pra ele ficar, mudei os planos por ele. Então agora chegou minha vez, cadê o retorno? E não tem. Sim. E aí, meu, eu canceriana que sou, meu, ser mãe, filhos de mãe canceriana, eles sofrem muito. Assim, eu acho. Eu preciso me segurar muito e acho que fazer muita análise por muito tempo. Qual que é a minha primeira tendência? Chantagem emocional. Porque eu fiz por você aquele dia. E eu vou enumerando, que além de tudo, a memória é maravilhosa pra isso, sabe? Então, aquele dia o menino fica até chocado das coisas que eu lembro, assim. Mas aí eu falo, meu Deus, eu fui pra esse lugar da chantagem emocional, porque existe uma expectativa em mim. E aí eu fico assim, será que eu não devia falar tanto sim, assim? Eu tenho que ser mais dura e firme logo de cara com ele, porque é o que vai funcionar. Então, eu acho que eles cresceram e nessa hora eu tô sentindo um confronto maior em relação à educação, porque tem muita argumentação, uhum. Sabe? Muito. E a gente deu essa liberdade para que eles pudessem argumentar, sim, que bom, né? Sim. E é o que a gente já tá fazendo diferente da outra geração, só que acho que a gente ainda não achou como lidar com essa tal liberdade.
É isso, achar esse limite, né? Porque o Francisco aqui, putz, essa liberdade dele é complicada, né? Que eu gosto, né, também, que eu também sou assim.
Quarta-feira,
ele...
o Francisco peladão lá na piscina que vendia no elevador.
Pelado, exatamente. Aí eu falo, aí ele não acata, tipo, filho, põe não sei o quê. Ele, não quero. Põe a sunga molhada um pouco só. Não gosto. Pra que eu vou pôr? Não gosto de ficar com a sunga molhada, sabe? Tipo, meu, nada, sabe? Você não convence, assim, nada. Aí eu fico, gente do céu, não é possível. É, realmente eu não tenho voz com esse menino. Aí, eu não sei, eu realmente fico, assim, é bacana as discussões que eu tenho com ele, assim, as conversas, mas eu realmente fico pensando qual que é esse ponto que eu tenho que enfrentar um pouco mais, sabe? Quando, por exemplo, eu já cheguei no ponto do castigo. Cheguei no ponto do castigo. Francisco chega, não aguento mais. Um dia, porque ele tava me testando. Aquelas... Ele começou a me irritar gratuitamente, assim. Me irritar, sei lá do que, falar que essa casa era pequena. Que a casa era pequena. Sério, meu, esse moleque, sério. Que a casa era pequena.
Ele queria me ofender, né, Eriquinha?
Ele queria me ofender gratuitamente. Isso. Eu falei, mas qual que é o seu problema que essa casa é pequena? Tipo, é maior que a outra. Tipo, é assim, eu te mostro a planta, é maior. E eu. Francisco, qual que é o seu problema?
Vamos pegar a trena, vamos.
Ele é pequena, a outra era maior. Eu falei, aí me irrita. Quando vem falar uma coisa que não é, eu falei, não, para de falar uma mentira. Isso é mentira. Aí começou a me irritar, eu falei, chega, agora você vai pro seu quarto de castigo. Porque continuar a repetir uma coisa que não é verdade, agora chega, você vai pro seu quarto de castigo, porque eu não aguento mais. Quem manda aqui, eu não aguento mais ouvir sua voz. Chega. Aí ele foi.
E ele foi?
Foi, batendo pé, foi. Ah, não, e eu dei um discurso também. Falei que ele não tava tendo gratidão. Era isso. Não tá tendo gratidão.
Meteu a
porque...
gratidão.
Meti a gratidão.
Já deu essa palestrinha também.
Porque, assim, é um absurdo falar isso. Primeiro que não é verdade. Que a casa... essa casa é grande. Segundo que tem pessoas que não têm casa. E é isso, vai pro quarto pensar no que tá falando. Foi pro quarto e aí, claro, aí ele saiu do quarto depois de um tempo... Tem algo pra me falar? Não tenho nada. Então volta pra pensar mais.
Jura?
voltou batendo pé, aí foi. Aí na hora que saiu, saiu chorando. Saiu chorando. Tem algo pra dizer? Tem uma... Tá, essa, aí o que, que ele tinha pra dizer? Essa casa é grande.
Se fosse a nossa geração, já tinha desculpa, né?
É grande também, Francisco. Você precisa...
Aí eu, não, não é isso que você tinha pra dizer.
Não deu certo.
Eu, não, não é isso, não é, a casa não é tão grande assim, não é essa a questão. Aí eu, que saco, então assim, e aí eu já, aí ele começou a chorar, porque ele falou que não queria ficar no quarto sozinho, aí eu já abracei, porque fiquei com culpa, então assim, tudo errado, sabe? Tudo errado, claramente não eduquei.
Não achamos equilíbrio.
Então, assim, tá muito complicado do castigo, não sei como lidar. É, eu continuo sendo a mãe chata, porque quando ele tá afim de xingar, ele xinga, e eu falo, isso não é legal de falar, mas na hora que tá com vontade, continua xingando. E é isso, gente, não, não sei. Não,
mas acho que é bem sobre isso também, Eric, que eu penso, é sobre essa liberdade. Eles poderem se expressar, inclusive falar que às vezes que a gente é chato. Acho que assim, também a gente tem que... É muito importante, eu acho, vigiar esse limite, assim, do que falar, sabe? Ah, mãe, que chato isso. Tudo bem, expressar isso. Outra coisa, né, porque às vezes eles vão indo, falam coisas, assim...
Sim, agredindo dia... gratuitamente.
Gratuitamente falar que a casa é que a casa é pequena, a casa é pequena. Não, pera lá, meu filho.
Questionando a planta, imagina.
Eu tenho aproveitado essa fase também. Igual tá falando, acho que é importante dar essa liberdade, mas eu tenho aproveitado essa fase pra, quando eu tô em paz, assim, comigo mesma, pra reforçar pra ele que ele não precisa gostar da gente o tempo todo e amar a gente o tempo todo, que vai ter... Até foi um texto da Marília Moscou que eu li uma vez, eu achei muito legal. Moscovici, sei lá o nome dela, esqueci o nome. Ela fala isso mesmo. A gente tem que dar, autorizar também, né? Eu acho bom, não que a gente tem que, mas é legal autorizar nossos filhos a não amar a gente sempre, achar que tá tudo bem, vai ter dia que você vai odiar sua mãe. Porque eu acho que a gente é criado num negócio tanto que tem que amar pai e mãe e tal. Então, eu tô dentro dessa liberdade também, podendo trabalhar outras coisas que pra mim são muito importantes. É tipo, tudo bem, filho, você não gostar de mim agora, você tá com ódio de mim, você tá me odiando. Mas é isso, tem horas que você faz coisas que eu fico muito irritada com você e eu também não gosto. E tá tudo bem, a gente não precisa amar. Uhum. E também aproveito pra ficar falando que, por que você não sabe? Meu pai e mãe não sabem tudo, eu não sei tudo e eu não vou saber fazer tudo e eu vou errar com você do mesmo jeito que você erra comigo. E eu tenho pegado muito isso no Martim. Por que você acha que eu e papai a gente não pode errar? Eu acho que eu também tenho esse lado bom, que é uma fase que acho que eu tô conseguindo falar... E mais do que falar, porque falar, né, sem ser compreendida também, foda-se. Mas assim, eu sinto algum nível de compreensão dele, sabe? Nesse negócio de, tudo bem você tá com raiva de mim agora e não tá gostando de mim agora. Não se sinta culpado por isso, eu também tô tentando colocar nesse lugar, sabe?
Uhum.
Não, e lembrei de uma outra coisa aqui, quando a gente tava discutindo a pauta, sobre como eles vão crescendo, né? E aí parece que vão chegando camadas da nossa criação, enfim, nossa maternidade, criação, sei lá. Então, assim, tem essa parte que a gente consegue ainda fazer, é ali, a gente tá tentando fazer o melhor e a gente erra e vai errar ainda algumas vezes e tudo bem também. E tem as outras coisas que são, assim, que são totalmente controláveis nosso, né? Então, desde assim, quem são os amigos e os amigos que eles vão ter mais afinidade, os amigos que eles vão frequentar a casa e vão conhecer a família desses amigos... E aí vão ouvir coisas nessa família, tem coisas que eles vão achar legal e a gente não acha legal, e coisas que eles vão trazer pra casa. E aí tem o que eles veem na televisão, na internet, enfim. Cada vez mais eles começam a ter mais acesso a isso também, né? E aí a esses papos, que a Flor fica super atenta em papo de adulto, ela sempre foi assim, agora cada vez mais, porque, como a Mari disse, assim, o nível de compreensão deles vai ampliando, né?
Sim, sim.
Eles vão chegando também em outras camadas, as coisas não vão ficando mais só tão literais ali. É, aí, assim, a hora que você esbarra nisso, que você fala, a gente vai lá, dá discurso, palestrinha, e dá o exemplo dentro de casa, e faz assim, né? Não só se esforçando, mas somos de uma forma. E aí, de repente, eles vão na casa de uma amiga, de uma prima, do vizinho, da tia, enfim, e vem alguma coisa ali que eles acham legal e adota pra si, assim. Nossa, cara, e aí como isso é difícil, assim, porque... É sobre eles, né? Sobre a vida deles, sobre essas escolhas que a gente tá falando, que são, né? Eu acho que tem que ser, a gente tem que autorizar e são legítimas deles. claro, né? Assim, tô falando, ai, mãe, vi uma arma na casa da minha amiga, eu também quero uma, não é sobre isso?
Sim, sim.
Coisas que, enfim, é, a gente pode não concordar, que pode ser um valor muito diferente pra gente, mas, enfim, por algum motivo eles... E aí fica esse confronto, né? Isso também eu acho é, um desafio, e que eu imagino que vai só aumentando, né? Imagina na adolescência, né? Que eles têm que achar esse lugar no mundo que eles gostam e que tem que ser muito diferente dos pais no momento, né? Para eles criarem essa identificação e tal. Então, quando isso começa a aparecer, sabe? Aí a Flor volta, às vezes, da casa das primas querendo assistir Carrossel. Aí eu falei, Carrossel, né? Foi filmado, não é o da nossa época, né? Os personagens são os mesmos.
Tem o Jaiminho?
Tem, amiga, mas hoje é outro ator. E aí, lá vamos... Ah, filha, Carrossel, porque viu na casa das primas, são um pouco maiores, então vou assistir junto. Cara, sinceramente, tem o Jaime, a professorinha Helena, a Maria Joaquina. Mas, gente,
bullying atrás de bullying, né?
Bullying atrás de bullying, o Cirilo, do mesmo modelinho. O Cirilo, a
racismo
menina que
é... também temos, não é só bullying.
Super,
né?
Racismo, bullying, gordofobia, que é, lembra, tem a Glaurinha, que é a gordinha, não sei o que eles são. O Jaiminho, que é o comilão. Tipo, são muito estereotipados os personagens ainda. É bem nesse... Aí a família do colega de classe que é pobre, que não sei o quê. Enfim, cara. E, assim, a gente tenta, né? Falamos sobre isso, entramos nesses temas todos. E aí, às vezes, vem uns questionamentos, não, agora não sobre Carrossel, né? Sobre, na vida, que é tipo, nossa, mãe, percebi... Até comentei com vocês... A Flor, percebi que várias crianças da minha sala tratam a fulaninha, né? Não vamos dar nomes aqui, de forma diferente, porque ela tem uma deficiência motora. Nossa, mãe, percebi que tem gente que não conversa com fulano e ciclano porque eles são né, crianças negras. Cara, aí isso assim é aquele balde de água fria. Porque aquilo, a gente desenha aquele cenário ideal de somos, né, temos que tratar todos respeitosamente, não importa a cor, não importa a roupa, não importa, enfim. Só que chega no mundo real, é isso, né? Sim, o racismo existe, né? A gordofobia.
A própria antroposofia fala que agora com 7 anos eles começam a sair daquela coisa do mundo é bom. Isso. Eles vão pro mundo é belo. Então eles começam a entender que o mundo não é tão bom.
Não é
tão... É que é muito drástico no mundo que a gente vive, né? Essa maldade.
No mundo
assim,
atual. É, exato. E aí
sabe
é isso.
Que lidar com isso é bem complicado, porque eu tenho a impressão que ainda existe muito uma necessidade de aprovação, assim. Pelo menos aqui em casa, que faz um desenho, mamãe, ó, o que você acha? O que você acha? Tipo, você fala, o que você acha? Você gostou? Então, ele fala certas coisas querendo entender qual é a minha opinião. E tem coisas que eu falo pra ti, tem coisas que eu não posso me omitir, sabe? Eu tenho que colocar pra ele que não me agradou. Que nem teve um evento aí que colocaram um político lá na escola do Martim e eu fiquei bem desconfortável. E ele veio me falando. E eu falei, eu não concordo. Eu acho que não tem que ter. As coisas têm que ter seu lugar, filho. Porque ele veio assim querendo minha aprovação, porque tinha muita gente que, uau, que legal. Eu falei, pra mim isso não é nada. Pra mim isso não significa nada. E pelo contrário, eu não gosto. Então, nesse caso, por exemplo, tá, em relação a essas questões... É que ainda não aconteceu com a gente aqui, assim, mas essas questões que a Flor te trouxe, eu tento me posicionar, mas existem coisas que eu claramente não gosto, só que eu não sei, eu fico assim, meu Deus, eu me sinto meio mentindo, mas eu também acho que ele tem que formar um pouco o querer dele, não baseado, porque ainda é muito baseado no que é, na nossa aprovação e desaprovação, então isso tem sido muito desafiador, dependendo do que ele traz, eu...
Isso, e aí às vezes a gente não precisa nem falar, né, Mário? Que a gente às vezes tá falando alguma coisa, mas eles vêm no nosso corpo, no nosso tom de voz, na nossa.
Ele já percebe.
A gente já diz, assim, né? Então, fica muito mais fácil eles pegarem nossas mentiras, assim.
Eu fico. O Francisco, ele chega, assim, muito da escola, agora que ele tem mais esse. Eu não sei se na escola de vocês eles também ficam, assim, com contato com outras turmas, né?
Os mais velhos,
eu não sei. Logo começou na escola, já veio muito conflito, assim, né, entre eles e turmas. E ele fala nesse tom, assim, de... mamãe, a gente já montou um grupo e vai ter guerra. Aí eu, gente...
Caraca.
Vai ter guerra,
tá,
vai ter guerra. Vai ter guerra com o segundo ano, vai ter guerra com o terceiro ano. Eu, caçamba, né? E eu, assim, tentando não mostrar pânico, né? Mas eu, querendo saber tudo. Que legal. mas como vai ser, né? Eu falei, então, eu só não gosto muito dessa questão de guerra, mas como que é, né, essa guerra? É guerra, tipo, de brincadeirinha, né? Ele, não, guerra de luta mesmo. Gente, e eu já suando, né?
A gente vai brigar.
É, e aí eu tava, é aquilo, e eu achando, tentando achar esse limite, né? Tipo, meu Deus, né? Aí aquela coisa, eu já pensando, será que tá tudo sob controle ou será que eu tenho que intervir?
Será que é normal?
Será que é normal? E ele falando, aí ele, não, porque eu tentei dar um golpe, e eu, gente do céu, aí eu, Francisco, aí eu tava tentando lidar de forma normal, né? Aí eu falei assim, aí uma hora eu comecei já a partir pra conversa mais séria. Eu falei, olha, se um dia chegar alguém machucado aqui em casa, se você chegar machucado, eu vou na escola e vou falar alguma coisa. Eu falei assim, então, que isso seja só brincadeira.
Ou você também aí... pode falar assim, Erika, se você chegar aqui machucado, você apanha, hein? Eu apanho e vai mais castigo ainda.
Aí, minha mãe falava isso. Aí, ele, não, mamãe, a guerra já acabou, não sei o quê, a gente já se resolveu, eu falei, filho, é essa história, não sei o quê, de guerra, como que é? Vocês ficam só correndo, um atrás do outro, porque aí ele não entra em detalhes, entendeu? E fala, é bem isso, aí eu tento também colocar essa opinião de, olha, eu não gosto dessa história de guerra, como que é? Não é melhor ser todo mundo amigo? Mas é isso que a Tata tá falando. É, parece, já nessa fase, nessa idade, parece meio ridículo e falso da minha parte eu ficar com essa ideia de todo mundo é amigo. Por que que não é todo mundo amigo? Gente, não é essa a realidade dele, sabe? Não, vai ter conflito, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai rir do cabelo dele, porque é isso que... sei lá, né, é isso que ele falou, não, é, fulano não gosta da gente, o segundo ano, o grupo do fulano não gostou da gente e a gente vai brigar, então agora é lidar com isso, né, não dá pra eu só ficar falando, não, vamos ser amigo, por que que vocês não são todos amigos, não, então eu fico, gente, como que eu encaixo isso, sabe?
Como que eu entro como educadora, como que eu
Exatamente.
Total, né?
Sem, tipo, entrar com o pé no peito do tipo, ser isso, olha, não. Vou lá falar.
Ele,
na...
né?
Exato, de ir lá na escola. Eu vou lá na escola e vou brigar com todo mundo. Ninguém encosta no meu filho, sem ser essa. E sem também, tipo, viver no país das maravilhas de todo isso. Mundo tem que ser amigo. Não existe racismo, não existe luta, não existe briga. Gente.
Existe desigualdade.
Eu ia até falar isso, que agora começa a hora deles começar a entender melhor que as pessoas são diferentes, que a gente tem que respeitar as diferenças. E eu acho que saiu um pouco daquele lugar de, deixa eles irem sentindo. É que agora eu acho que a gente precisa ser mais claro, assim, não. Não é só sentir, você tem que, de alguma maneira, cuidar com as suas ações.
Exato. Aí eu ainda tento colocar aquilo, filho, se vier alguém pra cima de você, corre. Eu sempre tento, tipo, corre, você é tão rápido, por que você não corre, sabe? Sempre corre, o melhor é correr.
Eu sou uma jogadora.
Eu vou ficar falando, chama o adulto.
A gente ficava falando pro Martim, chama a professora, chama o adulto. Aí o Dilma, a professora, chegou e falou assim, olha, acho que é legal o Martim começar...
Tenta se defender.
Porque ele fica ali, ele fica muito nervoso e ele vem e chama a professora, mas ele pode se defender.
Gente.
Ninguém tá falando pra ele bater e tal, mas ele pode responder, ele pode dizer
pois
que ele não tá gostando.
A gente fica muito criando uma bolha, né, da maravilha e, cara, a vida tá aí, né? Não é, tipo, criar crianças violentas, mas é isso. É igual eu mandando só o menino correr. É o Forrest Gump. Corre.
Ele corre pra burro, ele corre.
É porque ele corre muito, né? Então eu fico, corre. Se vier alguém presente, você corre. Tipo, meu, moleque correndo o dia todo, sabe? De alguém.
Dizem que a gente tem que explorar e valorizar a potencialidade da
não
criança.
É?
Ele já tá fazendo isso com louvor.
Com louvor, só corre. Tipo, e ele, não, olha esse golpe, olha esse chute. E eu, tipo, não, corre. Pra que você faz? Com medo dele apanhar, gente, na escola. Ai, mas só sei que é isso, é o caos e a gente ia falar das coisas boas, né? Mas no fundo é isso, muito
gente,
desafio.
A gente ia falar que bom que eles cresceram.
Que bom que eles cresceram.
Não acharam que tá equilibrado? Eu acho que é bom a gente poder falar as coisas com mais compreensão. Por um lado, isso é um desafio, mas por um lado é muito bom. Eu acho que chegou uma fase da gente ensinar um mundo que talvez a gente acredite mesmo pra eles. Não, a gente vai ter que conversar sobre as diferenças, diferente do que os nossos pais fizeram. Eu tô sentindo mais essa oportunidade, pelo menos. Mas aqui as coisas, nada do mundo é só luz, né? Então as coisas...
Sim.
E não seria o teta se a gente ficasse aqui só no...
No romantismo. Não, outra coisa que a Flor me questionou esses dias, começou a sair, tá difícil lidar mesmo. Não era com essas palavras, mas de como são feitos os bebês, sabe? Se dá pra gente escolher se a gente quer ter bebê, quer engravidar, ou o dia que quer engravidar, alguma coisa assim. Enfim, aí mudei de assunto imediatamente. Aí hoje ela veio falar sobre menstruação, sabe? Nossa, aí gente. Não lembro como também, da onde chegou e tal, mas aí eu falei pra ela.
Tá relativamente precoce, deve ser
pela amiga, primas, né? E uma das primas que ela convive bastante já menstruou e tal.
Então, deve ter.
E aí, e esse papo tá muito vivo aqui em casa, porque todo mundo que, né, quando eu conto da gravidez, vem as perguntas, né? De, claro, a gente não fala na frente dela tudo, mas nossa, tá, mas você não percebeu que a menstruação tava atrasada, não sei o quê. Então ela tá com isso muito, e ela é bem cabeçuda, né? Ela é bem mental nisso. Enfim, aí tentei dar uma floreada na menstruação, mas é isso também, pensar que com 7, né, não sei, eu menstruei com quase 12, mas eu sei que tem crianças que com 10 anos tá menstruando, né?
Fala pra ela assistir Red, da Disney.
Aham, assisti. Demais. É isto, né, gente?
É isso.
Tá ruim, mas tá bom.
Tá ruim, mas tá bom. E tá passando, né? Vai passar, como disse.
E já dá saudade de algumas coisinhas. Esse dia tá vendo um pouquinho deles lá no Insta do Tetas.
Nossa, eu fico rodando aquele feed, viu? Vou te falar, vou confessar. E tanto é que eu tô até querendo, né, pegar o bebê dos outros,
adotar,
né?
Meu,
tanto que dá, de tanto
e
que dá
saudade. E dela mesma, ela não quer.
Aliás,
a Nazaré Tedesco. Foi a Nazaré Tedesco que roubou a criança.
Querendo roubar a criança dos outros.
Aliás, eu pensei que a gente no começo falou, fala da sua vida pessoal, falamos, e você... E você, querida, que
continua
quietinha.
Continua
assim. Crushes, e, né?
Segue separada,
não,
segue na... Não, não tô, gente. Esse mundo não me pertence.
Você saiu dos aplicativos.
Saí dos aplicativos, desisti. Acho que eu entrei num novo status de desistência. Sabe? Assim.
Assexuada sou.
Assexuada, deixando a vida me levar. Assim, vai ser esperando um milagre, à espera de um milagre. Bom, então é isso, gente. Obrigada pela sua audiência aqui no nosso retorno, ter se sentado aqui com a gente na nossa mesa de bar, reunião, com os friends. Então, logo a gente está de volta. Esperamos ver vocês lá no Catarse. Não se esqueçam, por favor, senão não tem mais episódio, hein? Aquelas ameaças. Mas
a gente educa.
ó, educação aqui positiva, parentalidade positiva. catarse.me/tetasnamesa. Entra lá.
Vocês não querem aquela festinha no bar? Então tem, tipo, as compensações que a gente faz com a criança. Pessoal, muito obrigada. Obrigada por estarmos juntos novamente. Tô bem feliz desse reencontro. E além do Catarse, lembre que nós estamos no Instagram. Então segue a gente lá. O nosso arroba é o @tetasnamesa. Lá nós temos alguns dos nossos textos, fotos nossas, para quem quer conhecer nossa carinha. E é isso aí. Tchau,
tem
tchau. Até a próxima.
A Eriquinha toma um vinho, faz uns stories engraçados.
Ah, tem isso também.
Tem que aproveitar a minha inspiração. A gente já retomou as senhas, então a gente voltou.
Vamos lá.
Gente, obrigada por nos escutar, nos ouvir até aqui, pela paciência. Aos poucos a gente vai pegar o ritmo de novo. Às vezes a gente está se atropelando aqui. Não se esqueçam de nos apoiar. A gente promete que a gente está aqui firme e forte. E para quem quiser nos escrever com sugestões, críticas, bater um papo, compartilhar histórias, que a gente adora ler, nosso e-mail é o tetasnamesa@gmail.com. Quem tiver o quê? Jobs, propostinhas também, a gente... Topa, estamos aceitando, analisando.
A gente vai responder dessa vez.
Estamos aceitando.
Estamos aceitando. Spotify, quiser, né? Quem sabe.
Quiser virar um exclusivo aí, junto o Mano Brau, quiser chamar a gente também.
O David, quiser vir no nosso encontrinho do bar para tocar ao vivo.
É só mandar, tetasnamesa@gmail.com. E é isso, até a próxima. Em breve a gente tá de volta, prometo.
Tchau, tchau, gente.
Beijo.
Até. Beijos. Tchau.